contribuição extraordinária do alojamento local, que era um mecanismo de equilíbrio fiscal. E depois, neste Decreto-Lei 74, que hoje aqui discutimos, ignorou as decisões do Supremo Tribunal Administrativo, reescrevendo a lei para permitir a instalação de alojamentos locais em frações habitacionais, perpetuou os limites das licenças em tempo e transmissibilidade, retirou o poder de decisão aos condomínios sobre a existência de alojamentos locais nos seus edifícios, não considerando os direitos dos moradores, a sua vontade, o seu direito ao descanso, que é constantemente perturbado pelas entradas e saídas a várias horas, pelo arrastar de malas de viagem, escada acima, escada abaixo, e atribuiu também mais responsabilidades às autarquias, isso é uma coisa boa, mas depois muitas delas não têm a capacidade efetiva de fiscalização do alojamento local. E quais é que são as consequências? Aumentar a dificuldade do acesso à habitação, famílias com dificuldade em pagar habitação face ao que ganham, jovens em casa dos pais após os 30 anos, professores deslocados com dificuldade em pagar casa ou quarto, o turismo incapaz de fixar trabalhadores, e isto é a verdade em Lisboa, no Algarve, onde estavam registados 40 mil, 20 mil alojamentos locais. Estes números têm um impacto muito grande na oferta e nos preços da habitação. E não podemos ficar de braços cruzados e, por isso, o LIVRE também propõe a cessação imediata à revogação deste decreto-lei. A Assembleia tem a obrigação de corrigir os erros do Governo e temos aqui uma oportunidade de acabar com este fomento do alojamento local que contribui, inevitavelmente, para agravar o problema do acesso à habitação e para agravar o esvaziamento das nossas cidades daquilo que mais as faz, que são os seus habitantes.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, 3 minutos e 23 segundos, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu julgo que é razoável dizer que a rejeição por parte da Assembleia da República desta apreciação parlamentar vai poupar o Partido Socialista a um grande embaraço. Poupa a um grande embaraço porque o alojamento local responde, como foi assinalado, por perto de 5% da economia nacional, 306 mil empregos, e a circunstância de reavermos o programa Mais Habitação conduziria inelutavelmente à exterminação, ao extermínio do alojamento local. Talvez, por isso, o Partido Socialista, num fenómeno quase psicológico, para ofuscar a sua responsabilidade naquilo que foi a criminosa ausência de políticas públicas na área da habitação durante 8 anos, seja no que respeita a terem assumido, pela voz do então Primeiro-Ministro António Costa, a obrigação de apresentarem no dia 25 de abril de 2024 dezenas de milhares de casas para responder a situações indignas que estavam diagnosticadas, quer no que respeita tão bem ao estímulo à oferta privada, que é um dos elementos, como está abundantemente demonstrado, que impede que haja um mercado de acesso à habitação que seja regulado, que faça baixar os preços e que permita os portugueses o acesso à habitação. O Partido Socialista não fez nada disso. É muito mais fácil condenar uma atividade económica, atividade económica essa, que é sobretudo conduzida por pequenos proprietários, pessoas que estavam no desemprego no tempo da Troika, precisavam de encontrar uma alternativa, que lançaram mão ao que era seu para gerar riqueza, para terem meios de subsistência. E o Partido Socialista não respeita isso. O Partido Socialista demoniza isso. O Partido Socialista e a esquerda, ao longo dos anos, têm, de forma mais expressa ou mais ínvia, subtil ou afrontosa, procurado encontrar todos os expedientes para dizimar o alojamento local. É muito triste que aqueles que procuraram criar o seu próprio emprego, que são muito responsáveis pela recuperação da economia portuguesa, que o Partido Socialista durante anos se veio a gabar sejam crucificados no altar da irresponsabilidade política e da rejeição das suas próprias responsabilidades. Nós pouparemos o Partido Socialista a essa vergonha. Nós pouparemos o Partido Socialista a esse embaraço.
Obrigado, Sr. Deputado. Já, Sr. Deputado, mesmo com esse vozeirão, não dá. Sr. Deputado Inês Sousa Real, PAN, um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Secretários de Estado. E em relação a este tema do alojamento local, o mesmo de facto radica no problema da falta de habitação e aqui, apesar de mudar o governo, continuamos a ver que nem o Mais Habitação, nem as recentes medidas como a Lei dos Solos não dão respostas às pessoas para aquilo que são as suas necessidades. Aliás, Portugal teve no ano passado um dos maiores aumentos de preços de casas da zona euro no terceiro trimestre e isto diz muito daquilo que é colocar não só as pessoas que moram ou procuram morar perto do trabalho, perto daquilo que é o seu contexto escolar, ou até mesmo que se vêem forçadas a andar de malas às costas, acabam por efetivamente ter uma vida que não lhes permite ter qualidade nem tempo para viver. E por isso mesmo os interesses económicos que aqui estão em cima da mesa e que aqui hoje foram falados não podem extremar este debate entre aqueles que olham para o alojamento local apenas nesta perspectiva ou aqueles que procuram dar uma solução de habitação. Até porque há aqui uma outra questão que tem estado sempre de fora deste debate. É que regulamentou-se o alojamento local, mas de fora do debate ficam sistematicamente as unidades hoteleiras. E sobre isto não temos uma palavra do Governo, não temos uma palavra dos partidos que apoiam o Governo, ou até mesmo das mais forças da oposição. E o PAN já tem alertado também para este fenómeno, que é um dos fenómenos que encarece e muito a habitação nas cidades. E por isso mesmo a regulamentação é precisa, mas precisamos de políticas de habitação.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Deputado Albino Ramos, 10 segundos. Faz favor.
Muito rápido, Sr. Presidente. Obrigado. Eu partilho do problema entre os condomínios e acho que o decreto de governo faz exatamente um equilíbrio entre os dois. E já agora, só para terminar, a última pergunta que me faltou. No dia em que conseguirem acabar com o AEL, quem é que vão culpar pela crise na habitação? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado da Habitação, 1 minuto e 15 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Maria Bonha, uma casa não se constrói em 8 meses, mas 8 anos dá tempo a construir muitas casas e para implementar políticas que façam efetivamente baixar o preço das casas. O AEL não está liberalizado, está regulado com competência dada a quem conhece o território, que fará as pausas necessárias nas ruas, nas freguesias e nos bairros que entender. O diploma não retira o papel aos condomínios, como eu já expliquei. O acréscimo do alojamento local decorre unicamente da imprevisibilidade trazida pela alteração sistemática do quadro legal do arrendamento urbano de longa duração, que produz desconfiança nos proprietários e que preferem apostar no arrendamento de curta duração. 39% dos proprietários da AEL têm mais de 55 anos. Mais de 50% dos titulares têm apenas uma propriedade, 60% são do tipo de pessoa singular e representa 60% do seu rendimento. Sr. Deputado António Filipe, estamos de acordo com a necessidade de regular o AEL. A suposta liberalização que fala ficará ao critério do município que assim o entender. O AEL não representa, não resolve o problema da habitação. Há muitas casas na cidade que não estão arrendadas por decisão dos seus proprietários e não há qualquer evidência que se o alojamento local acabasse hoje, eles decidiriam colocar as suas casas no arrendamento de longa duração. Muito obrigado.
Obrigado, Senhora Secretária de Estado. Para o encerramento, o Senhor Deputado João Torres, do Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nesta breve intervenção de encerramento, começaria por deixar bem claro que a utilização da palavra crime associada a políticas públicas, como aqui fez o Sr. Deputado do PSD, é imprópria e a pouco o próprio deputado, quer perante esta Câmara, quer perante o país. O Partido Socialista, que fique bem claro, não defende nem nunca defendeu o fim do alojamento local. O que nós defendemos é que o alojamento local pode concorrer
para resolver os problemas de habitação no nosso país, que são inegáveis e reconhecidos por todos. E, portanto, o que nós entendemos é que é necessário que esta atividade seja regulada com peso, conta e medida. E o que temos verificado à direita no Parlamento é que existe uma espécie de osmose. E, curiosamente, a bitola pelo qual os partidos da direita cada vez têm alinhado mais corresponde à visão que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, é mais antagónica do bem comum. Sobre esta matéria, a visão da iniciativa liberal é aquela que, em boa verdade, está também subjacente às posições que quer o PSD, quer o Chega têm sobre essa matéria. Eu tenho que lamentar isso. E tenho de recordar um aspecto que é muito importante. Os senhores deputados da iniciativa liberal, do PSD ou do Chega, sabem qual é a posição dos partidos liberais desde 66, ou Renaissance em França e na Holanda, respectivamente, sobre as políticas do alojamento local? E aproveitava para perguntar, acreditam que o mayor de Nova Iorque é um socialista ou um verdadeiro social-democrata para introduzir as regulamentações que fez em Nova Iorque? E, portanto, Sr. Presidente, o que lhe quero dizer com muita clareza é o seguinte: o PS tem uma posição equilibrada sobre esta matéria. E ninguém dá lições ao Partido Socialista sobre o tratamento a pequenos empresários, porque eles bem sabem o que o Governo fez por eles durante o período da pandemia. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, agora vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para os seus 2 minutos de encerramento. Amanhã a nossa sessão começa às 9. Senhores deputados, Sr. Deputado Mariana Leitão, Sr. Deputado João Torres, Sr. Deputado Leitão, Sr. Deputado, podem pegar no telefone e falar, se faz favor? Um com o outro? Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo entende que a atividade do alojamento local não está na essência da crise da habitação que estamos a viver e está empenhada em reverter a crise de modo estratégico, estrutural e sustentável, como foi apresentado no programa Construir Portugal. Primeiro, investimento no parque público já assumido de 2,8 mil milhões de euros. Segundo, cativar o setor particular e cooperativo para a habitação acessível. Terceiro, linhas de financiamento que façam acontecer as primeiras medidas que há pouco alenquei. O alojamento local continuará a existir como atividade económica que gera riqueza na medida, limites e condições que os municípios entenderem adequados aos seus territórios. As medidas restritivas têm-se mostrado historicamente que são uma má solução e que fomentam um mercado paralelo, informal e desregulado. Partilho convosco o parecer da Comissão Europeia enviado no âmbito da análise à legislação produzida e que está hoje aqui em debate. Venho pela presente responder à sua carta, através do qual Vossa Excelência informou a Comissão da publicação do DL que regula o regulamento jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. A Lei 56 de 2023 foi formalmente notificada à Comissão e aos serviços que emitiram observações, questionando a conformidade das amplas restrições à atividade do alojamento local de curta duração, denominada em Portugal de alojamento local. Posteriormente, realizaram-se várias trocas de pontos de vista entre as autoridades portuguesas e os serviços da Comissão. Analisámos em pormenor as alterações agora introduzidas e constatámos com satisfação que todas as restrições abordadas foram revogadas. Compreendemos que, ao abrigo das novas regras, os municípios podem introduzir restrições proporcionais e específicas com base em estudos e indicadores que mostrem o impacto das atividades na habitação ao nível da freguesia. Gostaria de agradecer às autoridades portuguesas a sua excelente colaboração neste dossiê e de as felicitar por terem conseguido alcançar uma solução bem concebida que respeita o direito da União Europeia. Isto pode representar uma referência positiva para futuros debates sobre a regulamentação de alojamento de curta duração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte, que deseja usar a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta...
É uma interpelação à mesa, é isso?
Sim, senhor. Sim,
um
senhor.
Minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta a intervenção final da Sra. Secretária de Estado e atendendo ao facto de ter dado conta de uma missiva da Comissão Europeia que estabelecia uma eventual ilegalidade sobre a legislação que estava em vigor, eu creio que era útil se esta Câmara refletisse sobre se faz ou não